ao podcast Sociologia, o podcast de Sociologia do canal Sociologia. No programa de hoje, vamos apresentar alguns conceitos adicionais, típicos da Sociologia. E com a palavra, o professor Luiz Aristeu dos Santos Filho.
E aí, pessoal, tudo tranquilo? Hoje temos um programa especial, afinal, precisamos fazer a revisão dos nossos conteúdos para as recuperações paralelas. Como esse é um programa especial focado na revisão dos conteúdos das aulas 9 e 10, não teremos os nossos tradicionais recadinhos fofos, nem o bloco Cinentendo. Como único fundo musical desse programa temos o cantor canadense Abel Maconan Tesfaye, mais conhecido como The Weeknd, com a música Blinding Lights. Porém, para descontrair, apresentamos a versão forró dessa música, produzida e distribuída pelo canal Vesgo Music, canal do YouTube que tem a missão de fazer versões remix de sucessos de música pop americana da atualidade. A versão original da música Blinding Lights, de The Weeknd, pertence ao quarto disco de estúdio do cantor, intitulado After Hours, que foi lançado em 2020. E os nossos conceitos de hoje são, abre parênteses, a construção dos, fecha parênteses, sindicatos e o novo sindicalismo, e sociedade em prol do ambientalismo. Quando falamos sobre sindicatos em sociologia, estamos falando sobre o modo como os trabalhadores são organizados. A palavra sindicato, então, vai significar uma organização de representação de trabalhadores de característica contínua. E é por isso que os sindicatos são tão importantes, tanto para o desenvolvimento dos processos de trabalho, quanto para a própria ideia de mundo do trabalho. Os tipos mais comuns de sindicatos estão relacionados à ideia de categorias profissionais. Os sindicatos e o sindicalismo vão surgir aproximadamente no século XVIII, durante a primeira Revolução Industrial. É necessário reconhecer que o desenvolvimento do capitalismo e dos processos de industrialização não foi algo tão racional quanto hoje nos parece. E em decorrência disso, as fábricas, no início dos processos de industrialização, eram ambientes extremamente prejudiciais à saúde e à integridade física dos trabalhadores. Acidentes eram muito comuns, colocava-se qualquer pessoa para fazer qualquer trabalho. Historicamente, os sindicatos foram muito importantes, pois eles ajudaram especialmente para impedir que o trabalhador da fábrica fosse obrigado a aceitar um salário inferior àquele que vai atender suas necessidades mínimas para ele ficar vivo e conseguir manter sua família. O termo sindicato em si possui uma origem bastante antiga, remontando à Grécia. Em grego, sindicos é aquele que faz a justiça, ou que tenta garantir a justiça. E por sua vez, em latim, a palavra syndicus serve para designar aquele que vai tentar proteger o direito de alguma pessoa. A palavra sindicato vai estar diretamente vinculada à ideia de proteção e da legítima representação dos interesses. Um dos primeiros movimentos de mobilização de trabalhadores foi o chamado ludismo. O ludismo promoveu a quebra de máquinas e equipamentos dentro de fábricas na Inglaterra, para tentar efetivar uma transformação nos processos de organização interna das fábricas. É necessário entender que esse processo de organização dos trabalhadores sempre foi entendido como algo negativo, especialmente pelos empresários e pelas forças políticas. Em 1791, a chamada Lei de Le Chapelle utilizava o termo síndico de modo pejorativo. Considerou que a organização de trabalhadores em sindicatos feria os direitos humanos. Em 1824, já na Inglaterra, vai surgir uma primeira legislação sobre sindicatos, a chamada Lei das Associações Livres de Operários. Essa lei surgiu para limitar as ações dos sindicatos. Porém, as organizações sindicais de trabalhadores continuaram a existir, mesmo na ilegalidade. Apenas em 1830 vão surgir as primeiras trade unions, que vão ser os sindicatos legalizados. Vão brigar pela existência de um salário mínimo aplicável a toda uma categoria de trabalhadores. Em 1886, foi criada nos Estados Unidos a Federação Americana do Trabalho, uma espécie de sindicato voltado para o que se chamou de sindicalismo de resultado. No Brasil, já no século XIX, vão surgir as primeiras uniões operárias, que são o embrião para os sindicatos. Em 1858, cabe destacar a realização da primeira greve dentro do Brasil, que foi a greve dos tipógrafos do Rio de Janeiro. Durante a Primeira Guerra Mundial, eclodiram diversas greves por todo o Brasil, criando, a partir daí, um forte movimento operário brasileiro. Já na década de 1930, durante a Era Vargas, foram criados mecanismos de controle dos sindicatos. Nessa época, os sindicatos passaram a operar sob a tutela do governo federal, sob vigilância do então criado Ministério do Trabalho. Durante a Era Vargas, foi criado o chamado Imposto Sindical, única forma legal de sustentar os sindicatos. E durante o regime militar, já na década de 60, os sindicatos conseguiram algumas vitórias importantes, principalmente envolvendo mudanças na jornada de trabalho. Já na década de 80, depois do processo de redemocratização, começam a surgir os primeiros partidos de categorias. E alguns políticos com atuação sindical a partir do final do regime militar conseguiram vitórias importantes. Uma delas foi, por exemplo, colocar o direito do trabalho como um direito previsto na Constituição, como parte dos chamados direitos sociais. Ambientalismo é um termo que possui diversos significados, porém, para a sociologia, vai importar aquele significado que liga a noção de ambientalismo àqueles movimentos sociais que buscam a proteção do meio ambiente. Uma mudança de mentalidade sobre como o homem vai agir em relação àquilo que o cerca. É necessário entender que o homem depende do meio ambiente para a sua sobrevivência. E dessa forma, sua relação com seu ambiente deve ser o mais positivo possível. E embora atualmente não pareça, a relação positiva entre homem e natureza é algo que faz parte das tradições da maior parte das sociedades. Na antiguidade ocidental, sempre houve uma boa relação entre homem e natureza. Afinal, diversas foram as populações que se localizavam em torno de rios e a maior parte das religiões da antiguidade tinham como foco elementos da natureza. Isso quer dizer que a proteção da natureza é uma espécie de tradição para a humanidade. Foi apenas a partir do capitalismo que essa relação positiva entre homem e natureza passou a ser questionada. Afinal, a natureza era entendida como algo disponível para o homem para que ele pudesse aproveitar e se desenvolver economicamente. Porém, ainda no século XVIII, a escola de pensamento conhecida como Iluminismo foi um dos primeiros movimentos a entender e reintegrar essa relação entre homem e natureza. No entanto, para que esse ambientalismo pudesse ser retomado, foram necessárias duas grandes guerras e o florescimento de um novo sentimento a partir dos hippies. E no final da década de 60, começou a surgir essa luta pelos chamados direitos de terceira geração, que são os direitos difusos ou coletivos. Direitos difusos e coletivos são aqueles que pertencem a todos os seres humanos ao mesmo tempo, e o ambiente é um desses direitos. O direito ao desenvolvimento de um meio ambiente equilibrado é um direito atribuído a todos os seres humanos. Afinal, é protegendo o meio ambiente que podemos aumentar nossa qualidade de vida e nosso bem-estar. E a partir dessa discussão promovida pelos hippies, já na década de 1970, é que vai surgir uma preocupação em nível internacional com a proteção do meio ambiente. Em 1972, a Organização das Nações Unidas vai realizar o primeiro evento de característica ampla, visando a produção de uma legislação internacional capaz de proteger o meio ambiente. Em 1972, na cidade de Estocolmo, é realizada a chamada Conferência das Nações Unidas sobre o Homem e o Meio Ambiente. É a partir desse encontro que vai surgir a chamada Declaração de Estocolmo. A Declaração de Estocolmo é a primeira legislação internacional que vai buscar a proteção do meio ambiente para todas as pessoas. E naquela época, o Brasil ficou comprometido que 20 anos depois, ou seja, em 1992, sediaria o próximo evento de proteção ambiental, que ocorreu na forma da chamada Rio Eco 92. Ficou estabelecido que para afirmar e reafirmar o papel do Brasil nessa proteção ambiental, seria realizado, 20 anos depois, um novo evento também no Rio de Janeiro. Esse evento ficou conhecido como Rio Mais 20 e foi realizado em 2012. Isso quer dizer que faz parte da tradição histórica do Brasil, desde o regime militar, a proteção do meio ambiente. Isso quer dizer que os próprios militares concordaram com a necessidade da proteção ambiental. Porém, nos últimos anos, pode-se perceber que o Brasil tem sofrido com algumas interpretações errôneas sobre sua vocação de proteção ambiental. Algumas legislações e algumas falas de ministros ou de chefes de Estado são contraditórias em relação a esse histórico de proteção ambiental brasileiro. E jamais o desenvolvimento econômico do Brasil poderia estar associado à destruição ou à degradação do meio ambiente.
Texto disponível no sistema, assistam às aulas do canal Sociologia, ouçam o podcast Sociologia e estudem. Sigam o cronograma para que os conteúdos não acumulem. Façam as atividades de avaliação e também as recuperações paralelas. Quaisquer dúvidas, entrem em contato pelo nosso e-mail que está no sistema. E esse foi nosso podcast Sociologia de hoje. Até o nosso próximo programa.